Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 32ª sessão ordinária, neste dia 21 de setembro de 2020. Peço ao vereador José Segundo Faria que faça a leitura do Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.
Agradeço ao vereador José Segundo Faria pela leitura do Santo Evangelho. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 31ª sessão ordinária e da ata da 7ª sessão extraordinária, realizada dia 14 de setembro de 2020. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa na leitura da referida ata foi aprovada por 5 votos e 3 ausências. Coloco em discussão as referidas atas. Como não houve retificação, declaro aprovadas conforme transcrita, serão assinadas pelo presidente e a vereadora, a primeira secretária. Para a secretária, Shirley Elaine Gonçalves Faria, que faça a leitura dos documentos recebidos e expedidos.
Correspondências recebidas e expedidas. Indicação número 134 de 2020. De autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, solicitando a arborização da rua João Pinheiro. Indicação número 135/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, solicitando providências quanto ao lote localizado entre as ruas Santo Antônio e Dom Pedro II. Ofício sem número, de autoria do controlador-geral do município, encaminhando resposta ao ofício de número 123/2020, da lavra da vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria, informando que já encaminhou as respostas solicitadas no ofício 089/2020, o qual foi reiterado. Ofício número 265/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício de número 128/2020. Encaminhando os documentos solicitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, Fazenda Taboão, representação número 003 de 2020. Ofício número 266 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício de número 141/2020, informando que as indicações foram encaminhadas aos departamentos competentes para as devidas análises e tomada das providências cabíveis com posterior envio das ações que foram executadas. Ofício número 268/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício de número 127/2020, encaminhando as informações solicitadas pela vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria em relação a algumas servidoras ocupantes do cargo de secretária escolar que atuam na Secretaria Municipal de Educação. Ofício número 270, de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício de número 129/2020, informando que a documentação para o parcelamento das áreas que serão objeto de permuta entre o cartório de registro de imóveis para a realização dos trâmites legais. Ofício número 271/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta à indicação de número 131/2020, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo, informando as agências credenciadas do município de Piuí e encaminha a resposta apresentada pelo SAAI Piuí. Ofício número 271/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo. Estou lendo novamente. Ofício número 272/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em complemento ao ofício de número 248/2020, encaminhando cópia da certidão do imóvel desapropriado pelo município de Piuí. Edital de convocação para a 32ª sessão ordinária a ser realizada no dia 21 de setembro de 2020. Memorando número 071/2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, encaminhando à presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, cópia na íntegra em DVD no formato PDF do processo representação 001/2020, referente à apuração de supostas irregularidades na construção da ponte sobre o Ribeirão do Corte, localizada no fim da rua João Pinheiro, bairro Capoeiras. Memorando número 072/2020, de autoria do assessor legislativo Felipe Cavalieri, comunicando a ausência do vereador José Wellington da Silva na 32ª sessão ordinária. Ofício número 073/2020, de autoria do assessor legislativo Felipe Cavalieri, comunicando a ausência do vereador Antônio Fernando Gomes na 32ª sessão ordinária. Memorando número 074/2020, de autoria do assessor legislativo Felipe Cavalieri, comunicando a ausência do vereador José Antônio Camargo Júnior na 32ª sessão ordinária. Ofício número 131/2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, solicitando ao chefe do Poder Executivo a revitalização da Praça Floripedes Leonel da Cunha, praça localizada defronte ao Cemitério da Saudade. Ofício número 132/2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, solicitando informações ao chefe do Poder Executivo referente aos procedimentos da verba destinada através do Ministério da Cultura aos trabalhadores da cultura no período da pandemia da Covid-19. Ofício número 134/2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, reiterando a indicação de número 001/2020, apresentada e não atendida. Ofício número 135/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, solicitando ao chefe do Poder Executivo que notifique o proprietário do loteamento que está sendo construído entre a Rua 8, Rua Beraldo Soares de Oliveira, Deusmiro Teodoro de Oliveira e professora Leonina, para que sejam tomadas providências quanto ao asfaltamento das referidas ruas. Ofício de número 143/2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, o qual encaminha a indicação de número 133/2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, solicitando a arborização da Rua Silviano Brandão. Ofício de número 144/2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, encaminhando à Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí, cópia na íntegra em DVD no formato PDF, o processo representação 001/2020, referente à apuração de supostas irregularidades na construção da ponte sobre o Ribeirão do Corte, localizada no final da Rua João Pinheiro, bairro Capoeiras. Ofício número 145/2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, encaminhando ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, cópia na íntegra em DVD, no formato PDF do processo, representação número 001/2020, referente à apuração de supostas irregularidades na construção da ponte sobre o Ribeirão do Corte, localizada no final da Rua João Pinheiro, bairro Capoeiras. Ofício número 146/2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, encaminhando ao chefe do Poder Executivo cópia na íntegra em DVD no formato PDF do processo de representação de número 001/2020, referente à apuração de supostas irregularidades na construção da ponte sobre o Ribeirão do Corte, localizada no final da rua João Pinheiro Capoeiras.
Peço ao secretário faça chamada do vereador inscrito do pequeno expediente.
O vereador José Segundo Faria.
Excelentíssimo presidente, vereadora Shirley, nobres vereadores, funcionários da casa, imprensa escrita e falada. Eu gostaria, senhor presidente, só de estar passando aqui para vocês, para conhecimento de todos. Eu enviei um ofício ao prefeito pedindo informações como que está, que passo que está a questão de uma verba através de um projeto, né, de uma lei que foi criada, é a lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, denominada Lei Aldir Blanc. Ela vem promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros. O montante dela era distribuído mais ou menos assim, 20% sobre o FPM, né, o Fundo de Participação do Município, e 80% número de habitantes de cada município. Piuí pode ser contemplado com a verba de R$ 267 mil. Está parado, está precisando de preencher as plataformas, alimentar o sistema e até agora nada. E o pagamento para vários municípios já foi efetuado algumas etapas. Começou agora em setembro, outubro até início de novembro. E até agora nenhuma parcela saiu para Piuí. Justamente por não estarem fazendo a coisa correta. Então, eu gostaria de saber que pé que está, porque essa verba ela tem que ser gasta dentro do exercício 2020. Se não for gasto, vai para os estados. Ia voltar para a União, agora teve um decreto recentemente, vai voltar para o estado. Então, eu gostaria que o prefeito olhasse você com carinho, juntamente com a equipe dele, e nos esclarecesse porque até agora não saiu nada desse montante para Piuí, né, para fomentar esse pessoal da cultura, né, os espaços culturais. É uma verba considerável, né, então eu acho que não podemos deixar ir embora, não. Né. Outra coisa também, senhor presidente, eu gostaria de pedir ao executivo e ao coisa de enfrentamento à Covid, né, sobre a flexibilização, mais um pouco agora, flexibilização da abertura dos bares e restaurantes. Está funcionando até às 11, devido, acho que graças a Deus, está mais controlado os casos aqui no nosso município. Estudar junto com o Comitê de Enfrentamento, né, da Covid e a Secretaria de Saúde, ver se flexibiliza mais um pouco, né, esse horário dos restaurantes e bares. No mais, é só muito obrigado.
Boa noite, nobres colegas, senhor presidente, o público que nos acompanha e a imprensa aqui hoje representada pelo Major Valério e pela Roseli Amorim. Senhores, esse final de semana eu até acompanhei a entrevista de uma das emissoras, salvo engano, a Onda Oeste, com relação ao resultado do IDEB. O IDEB é a nota que a nossa cidade recebe em cima do resultado de proficiência de aprendizagem dos nossos alunos. É como se Piuí recebesse uma nota pela qualidade do tipo de ensino que vem ofertando. É revoltante isso, é extremamente revoltante, porque numa análise bem simples, Na administração passada, nós pegamos esse DEB em 6,4 e não foi fácil, mas nós conseguimos elevá-lo a 7,1. As duas avaliações nós subimos e os nossos alunos, Piuí, já era um ícone já entre a região. Era destaque em termos de educação. Éramos referência em termos de educação. E agora, como professora, eu sou professora por paixão, por opção, eu sempre gostei de dar aula. E quando eu vejo um resultado, que Piuí hoje está 6,6, um retrocesso dessa magnitude, a desculpa, infelizmente, a desculpa utilizada pela nossa secretária de Educação é balela, me desculpem a franqueza, é balela. Simplesmente isso. Eu não vejo de outra forma a não ser uma má administração. O governo, tanto o governo municipal, estadual, federal, que não entenderem que a educação é um dos pilares que sustenta uma sociedade e que todo gasto com ela não é despesa e investimento, é sim um investimento, enquanto eles não entenderem isso, nós vamos viver num retrocesso. Nós estávamos 7,1. Aí, quando a desculpa diz que existe vários fatores, condições financeiras dos alunos, peraí, as escolas são as mesmas que foram avaliadas? São as mesmas escolas? Aí, quando diz que, não, mas está tudo bom, porque a média esperada é que Piuí tem uma média de 6,8 em 2029. Então, nós estamos na média, 6,6 está bom. Está péssimo. Está péssimo. Nós voltamos ao tempo. E isso é devido a quê? Quando, na administração anterior, nossos alunos fizeram as avaliações, em 2015, eles estavam 7,1. Nós estávamos muito além da média. Muito além. Agora nós estamos... daqui um dia, se continuar nesse patamar, que nível educacional Piuí estará oferecendo? Isso é simplesmente revoltante. E digo mais, este ano ainda tem a desculpa que vem a pandemia, as aulas estão sendo online, não são com a mesma eficácia quanto a aula presencial. Então, se tiver prova esse ano, que nós nem sabemos se o governo vai estar aplicando algum tipo de avaliação externa, mas se tiver, vai dizer que a desculpa foi a pandemia. Mas esse resultado de Piuí, acordem, é resultado das avaliações que foram aplicadas o ano passado. O ano passado não tinha pandemia, mas tinha. Cortaram-se as apostilas dos alunos no primeiro ano dessa gestão. E na época eu questionei tanto. Eu falei tanto, falei nessa Câmara, eu falei no gabinete com o prefeito. Cortaram as apostilas do Aprova Brasil. Cortaram o investimento, o suporte para o aluno, que tornava ele igual a todos, tanto faz se a criança era da escola particular ou da pública, porque ela tinha um acompanhamento. Cortaram-se tudo isso. Este ano, cortou simplesmente o inglês sem falar nada para ninguém. Colocou em cima da aula de inglês uma modalidade de empreendedorismo que durou menos de um mês, que foi cortada também, sem dizer nada para ninguém. Sabe o que é isso, gente? Nós somos palhaços. Palhaços. Porque estamos vendo a educação despencar e é como se, não, está tudo bem. Não está tudo bem. Esse resultado de 6,6 é uma ofensa à população de Piuí. É uma ofensa à educação. É um retrocesso. E isso é algo que é inadmissível. Quantas vezes nós convocamos a Secretaria Municipal de Educação nesta casa? As últimas vezes nem veio. Últimos ofícios mal respondidos. E assim por diante. Essa nota também é consequência dessa casa, me desculpem. O resultado é porque cobramos, mas cobramos até o certo ponto, até onde podia. São quantas crianças que foram prejudicadas? Só fazer a conta. Quantas crianças que não estavam na rede particular, que eram subordinadas e submetidas ao sistema e à forma como foi aplicada na educação municipal, na escola pública. E este é o resultado. Me desculpem o desabafo, mas como professora, isso aí é uma agressão que eu sinto a mim e a todos os professores, a todas as crianças. Obrigada.
Peço ao secretário faça chamada dos vereadores inscritos no grande expediente.
Vereador Gleison Araújo Nunes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Nova vereadora, colega Shirley. Felipe, nosso assessor legislativo. Roseli Mourinho, repórter da Onda Oeste FM. Major Valério, repórter do Jornal de São Francisco. E o Heron, o nosso técnico em informática. Hoje eu estou aqui com a indicação número 134/2020, onde eu estou aqui pleiteando a arborização da rua João Pinheiro, né, em toda a sua extensão. A João Pinheiro, ela começa ali na rua Floriano Peixoto e indo até a MG-050, onde então ela transpõe a MG-050 e já muda, né, de nome para a Travessa José Sabino da Silva, dando acesso, então, ao bairro Capoeiras. Então, é uma rua que tem uma extensão até relevante, com várias residências, tem uma importância, então, logística muito grande, né? Porque ela permite, então, acesso ao bairro Capoeiras e também à MG-050. No momento, está paralisado esse acesso, haja vista o pontilhão que está sendo construído ali na MG-050, onde esse pontilhão, então, vai permitir que os carros que queiram chegar ao bairro Capoeiras, eles, então, irão passar por debaixo desse pontilhão e os veículos, então, que estão trafegando na MG-050 irão passar, né, por cima. E, então, logicamente, irá proporcionar aqui umedecimento na rua João Pinheiro, umedecimento do ar, sombreamento também, né, que vai acontecer, e, sem sombra de dúvidas, também o embelezamento paisagístico. Hoje também eu estou pleiteando aqui a reiteração da indicação número 1/2020. Eu não estou aqui com a indicação no momento, só estou com o número dela aqui, mas eu me recordo, né, que foi uma indicação referente à pavimentação asfáltica de uma rua ali no bairro Capoeiras. Foi a primeira indicação que eu pleiteei aqui em 2020. Então, é uma rua lá no bairro Capoeiras, ela é somente cascalhada. Então, lá enfrenta-se dois problemas. Na época da estiagem, é a poeira. E, posteriormente, quando, então, inicia-se o período de chuvas, é o barro, é a lama. O que traz, então, muito desconforto para as pessoas que moram lá nessa rua, a qual, então, eu fiz a indicação 01/2020, lá em fevereiro de 2020. Porém, até hoje, essa rua, né, ela não foi feita a pavimentação asfáltica conforme eu solicitei nessa indicação. Então, razão pela qual, através então, do ofício 134/2020, estou pleiteando então o asfaltamento dessa rua lá no bairro Capoeiras. Hoje nós temos duas datas especiais. Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Física, onde eu até parabenizo o pessoal da... como chama aquela entidade? Superação, né? Pelo trabalho que é desenvolvido aí na nossa cidade, na luta, então, para ajudar as pessoas com deficiência física. Um trabalho muito bem feito, né? Então, parabenizo todos os integrantes, então, dessa entidade, da Superação. E hoje também, de forma especial, né, é o dia 21 de setembro, então, é o dia da árvore. Né? Então, como todos sabem, a minha principal vertente de trabalho aqui na Câmara é o meio ambiente. Então, mais do que nunca, eu não poderia deixar de falar, então, hoje, né, sobre a importância da arborização na cidade. Então, hoje, nesse slide que o Felipe colocou aí, a gente pode perceber as benesses, então, que as árvores elas proporcionam para nós. Principal benesse, sem sombra de dúvidas, é o umedecimento do ar. Por quê, pessoal? O sistema radicular das árvores, ou seja, o conjunto de raízes que ela tem, absorve a água do solo e elas têm um conjunto de vasos condutores de seiva, chamado vasos de xilema, que levam, então, a água até as folhas da planta. E nas folhas da planta, na parte de baixo, na região abaxial, a gente chama na botânica, né, da parte da biologia que estuda as plantas, a botânica, então, na parte abaxial, na parte de baixo das folhas, existem... tem um slide aí, Felipe, dos estômatos, por gentileza? Um slide em verde, que eu passei para você. Esse mesmo, né? Então, na parte de baixo das folhas, então, existem os estômatos, eles têm o formato, né, de dois lábios, por isso que eles são chamados de estômatos. É do grego estoma, boca, porque eles têm um formato de boca mesmo. Então, quando está muito quente, os estômatos, então, eles se abrem e ampliam, então, o poder de sucção do sistema radicular das plantas, das árvores, ou seja, do seu conjunto de raízes. Então, elas sugam a água do subsolo, do lençol freático, através, então, dos vasos de xilema, chega até as folhas, lá na copa da árvore, né, no dossel da árvore, e essa água, então, ela é eliminada na forma de vapor. 90% da água que a planta absorve no solo, ela elimina na forma de vapor. Ela só retém 10% para ela poder pegar o hidrogênio da água, se juntar com o gás carbônico que ela absorve pelos estômatos, para poder produzir o principal alimento dela, que é a glicose, açúcar, né, carboidrato, e ela libera para a atmosfera o oxigênio que está presente na molécula de água. E libera também, então, né, junto com o oxigênio, 90% da água que ela absorveu no subsolo. Então, essa água que ela libera, então, na forma de vapor, é que vai funcionar como uma espécie de árvore, então, funciona como uma espécie de ar-condicionado. Ela vai liberar esse vapor de água e, consequentemente, então, a temperatura vai ficar mais amena. Então, uma cidade que é arborizada, a temperatura dela chega a diminuir cerca de 4 graus Celsius, em comparação a uma cidade que não tem arborização. E é fácil perceber isso. Quando a gente vai, por exemplo, na zona rural, nós percebemos que à noite, por exemplo, mesmo no verão, que a temperatura é elevada, às vezes você tem que vestir um agasalho no período noturno, porque você sente um certo frio, um certo friozinho, né? E esse frio é justamente por quê? Proporcionado por quem? Pela evapotranspiração dos vegetais que tem, então, no ambiente rural. E isso, então, esse vapor de água que as plantas eliminaram durante o dia, faz com que à noite, então, a temperatura fique mais amena. Por isso que, então, à noite, no ambiente, então, rural, a gente sente aquele friozinho. Então, é justamente por causa das árvores, por causa da arborização. Então, é muito importante que nós consigamos, então, fazer com que Piuí torne-se uma cidade extremamente arborizada, como eu cito sempre como exemplo, né? Meu sonho seria transformar Piuí numa cidade igual Poços de Caldas, que é uma cidade aqui em Minas extremamente arborizada. Curitiba, no Paraná também, é referência no Brasil em termos de arborização. Então, é muito importante que, independente do prefeito que for vitorioso, né, nas urnas no dia 15 de novembro, seja X ou Y, que ele, então, faça um investimento maciço na arborização, para que, então, nós nos tornemos, então, realmente uma cidade sustentável. O Martiniano, dentro do que ele pode fazer, ele faz um trabalho extremamente magnífico. Eu acompanho o trabalho dele, meu secretário, então, adjunto de meio ambiente. Então, dentro do que é passado para ele em relação a recursos financeiros, ele faz. Então, o trabalho dele é perfeito. Só que nós precisamos, então, que o próximo gestor amplie esses recursos financeiros, então, para o Departamento Municipal de Meio Ambiente e, consequentemente, ampliar a arborização, né, da nossa cidade. A maioria das árvores que nós temos hoje, elas foram plantadas pelo prefeito, né, o senhor Álvaro Moreira da Silva. Então, ele foi prefeito da nossa cidade no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, inclusive, a maioria dessas árvores, então, que nós temos na cidade hoje, ele buscou mudas lá em Poços de Caldas e plantou aqui na nossa cidade. principalmente mudas de Sibipiruna. O que é Sibipiruna? É, por exemplo, ali na rua Nosso Solo Livramento, entre a rua Bueno Brandão e a rua, rua Bueno Brandão e rua Bolsoé Costa, nós temos ali a Nosso Solo Livramento um canteiro central com várias árvores. Aquelas árvores lá são Sibipirunas, certo? Foram, no caso, as mudas foram plantadas pelo Sóvro quando ele foi prefeito de Piuí. Eu destaco também as quaresmeiras que o Sóvro plantou na rua Santo Antônio, mas que, lamentavelmente, né, só sobraram três espécimes. Duas localizadas ali no cruzamento da Santo Antônio com a Joaquim Bejo e uma no cruzamento da rua Santo Antônio com a rua Marechal Deodoro da Fonseca. Todas as demais quaresmeiras, ao longo do tempo, né, foram, lamentavelmente, cortadas. Então, sobraram-se poucas. Então, eu lembro que quando eu era criança, entre março e abril, era muito bonito, então, ver a rua Santo Antônio, os dois lados dela, inteiramente florida, com a cor roxa, proporcionada, então, pelas quaresmeiras. Agora, um detalhe também importante é elencar que as árvores, elas são seres vivos. Então, se são seres vivos, elas são constituídas por células. E células um dia morrem. Então, na zona rural, você pode deixar uma árvore cair. Não é? Ela morrer e cair, tudo bem. Não vai trazer danos físicos para pessoas e tudo mais. Agora, na cidade, você não pode esperar uma árvore cair. Então, por isso, né, que a Eline, que é a bióloga lá do Departamento de Meio Ambiente, da Prefeitura, ela faz o monitoramento, então, da saúde fitossanitária, então, das árvores da cidade. E quando, então, ela detecta que as condições biológicas, então, do vegetal não estão satisfatórias para, logicamente, então, permitir o metabolismo adequado da planta, então, aonde ela tem que fazer um laudo, né, de supressão daquela árvore para poder, então, plantar outra no local, já que ela corre, então, com o tempo, o risco de cair e provocar, evidentemente, lesões em pessoas, provocar também, a gente pode citar também a questão de danos estruturais em veículos que estão estacionados debaixo, então, dessas árvores. Então, é muito importante esse trabalho que ela faz para garantir, então, que, consequentemente, então, esses vegetais sejam substituídos no momento, então, adequado, evitando maiores danos. Porque na cidade você não pode esperar a árvore cair. Na zona rural, sim, mas na cidade, não. Outra coisa também, Felipe, se você puder passar os outros slides aí, lamentavelmente também, né, pessoal, nós percebemos aí desde sábado uma fumaça aqui na nossa cidade. E essa fumaça, na verdade, ela não está cobrindo só o céu, né, de Piuí, não. Essa fumaça ela é proveniente, lamentavelmente, então, como está sendo noticiado pela mídia, pelas queimadas então, da Amazônia e principalmente do Pantanal. Então, essa nuvem de fumaça ela está com 8 mil quilômetros de extensão. Então, ela está pegando os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, lá na região centro-oeste, e também atingindo, né, os estados aqui da região sudeste. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, se deslocando, então, para o Oceano Atlântico. Então, essa nuvem que está cobrindo a cidade aí, lamentavelmente, é proveniente, então, das queimadas que estão acontecendo lá no Pantanal. A gente espera, né, que o presidente da República ele tome medidas assim, mais efetivas, porque, segundo consta, tem apenas em torno de 160, 170 brigadistas para combater, então, essas chamas aí, nessa maior planície alagada do planeta Terra. Porém, devido às mudanças climáticas, o nível de água dos rios, principalmente o rio Paraguai, ele está muito baixo. Então, razão pela qual a vegetação que teoricamente teria que estar submersa, ela não está no momento. E aí, temperaturas altas, umidade do ar muito baixa, favorece, então, incêndios florestais de grande monta, como está acontecendo aí. Então, milhões de vegetais estão sendo mortos, né, nesse momento. Milhares de animais também estão sendo mortos nesse momento, né? Então, é preciso que realmente tome-se uma medida mais drástica para combater essas chamas. Então, como eu falei para vocês aí, ó, essa nuvem de poeira, então, de fumaça, perdão, ela está atingindo 8 mil quilômetros, inclusive chegando na Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai. Muito triste. Então, está com 15 mil pontos de incêndio lá no Pantanal. E nós, aqui na cidade de Piuí, estamos sentindo os efeitos, né, dessas condições aí. Choveu um pouquinho hoje, né? E a previsão é de chover um pouco amanhã, inclusive também aqui em Piuí. É bom alertar que essa chuva, que se caso ela cair mesmo aqui na cidade amanhã, não é bom nem você ter muito contato físico com ela, porque é uma chuva carregada de poluentes, vai estar extremamente ácida, né? Às vezes criança tem o hábito de falar assim, ah, nossa, tem muito tempo que não chove, eu vou colocar um copo aqui para mim poder coletar essa água da chuva e beber ela. Nem pensar, gente. Essa chuva vai estar extremamente tóxica, certo? Extremamente ácida, razão pela qual a gente deve evitar contato com ela para evitar problemas toxicológicos, inclusive problemas, às vezes, até na questão, né, de pele, algumas dermatites. Então, fica esse alerta aí. E a gente pede a Deus, então, que mande chuvas lá para a região, então, do Pantanal, para que realmente esse desastre ambiental aí, que vai ficar na história do planeta Terra, tenha um fim o mais rápido possível. Então, a gente comemora hoje o Dia da Árvore, mas, em contrapartida, a gente fica um pouco triste com essas cenas aí, nesses slides que o Felipe, né, está passando para nós. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhores, durante a leitura, li várias vezes, tendo em vista que o mesmo documento foi enviado tanto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao prefeito, à comissão, acerca do resultado final da CPI com relação à ponte do Ribeirão do Corte. Eu ainda não me posicionei, até quero já passar para a imprensa, que já me procurou, porque eu estou concluindo a minha leitura e o meu estudo. Creio que hoje ainda vou terminá-la e já darei um pronunciamento acerca disso, tendo em vista que o assunto é extremamente delicado e requer uma análise bem acuidosa. Eu gostaria de trazer essa casa para os senhores. Felipe, você está com as imagens, por gentileza? A Rua 8. Eu fui procurada pelos moradores que moram ali no bairro Vila Grinim sobre a situação da Rua 8. Não somente a Rua 8, a rua que também está aos lados, às laterais. Bom, ali nós temos diversas casas e com a seca, com a poeira, enfim, tudo que acontece, aquela rua ali é quase impossível caminhar por ela. Antes de ontem, um senhor, ao sair da sua casa, a poeira estava estava solta e mais de um palmo, praticamente. Ele caiu, machucou, e justamente devido a essa calamidade. São ruas pequenas. Eu pedi um rapaz para tirar as fotos com o drone, justamente para que possamos analisá-las. A rua do meio, que é a rua 8, é a que está numa situação extremamente delicada, porque, além de só poeira, é uma rua acidentada. Precisa de uma medida urgente. O ofício que eu estou pedindo é cobrando quanto o asfaltamento dessas ruas. As ruas são Rua 8, Rua Beraldo Soares de Oliveira, Rua Deusmiro Teodoro de Oliveira e Rua Professora Leonina, para que sejam tomadas as providências quanto ao asfaltamento das referidas ruas supracitadas. E, se acaso demorar muito, o asfalto, que pelo menos seja colocado ali britas, alguma coisa para minimizar a situação. Todos nós sabemos dos malefícios que ocasiona uma rua como aquela. A poeira dentro das casas constantemente. O veículo não precisa passar na rua, não. Nas ruas em torno. Casos de crianças com problemas respiratórios estão se agravando. Eu gostaria de pedir essa casa que todos os senhores endossassem junto comigo um pedido ao prefeito para que tomasse uma providência, se possível ainda nesta semana, pelo menos o calçamento, britar, colocar brita e jogar água. Como o Gleison mesmo disse, acabou de dizer sobre essa chuva que vem, uma chuva ácida, sim, decorrente dessa poluição, dessas queimadas e tudo isso. Agora imagina essas pessoas que estão naquela rua. É uma situação muito delicada, é saúde, é questão de urgência. Portanto, senhores, me ajudem nesse sentido de cobrarmos do prefeito para que uma atitude seja tomada essa semana para ajudar as pessoas que moram ali. Este é um caso. O outro, eu gostaria de falar sobre a rua Osmani Lima. Algumas fotos, e tem um vídeo pequenininho. Com a primeira chuva no bairro Nova Esperança, a primeira chuva, gente, hoje, chuvisco, tudo aquilo que vocês estão vendo é barata. Aquele bueiro está quebrado, já tem muito tempo. Eu cheguei a fazer uma indicação solicitando que fosse arrumado. Não foi, ele está aberto. E aquilo ali, gente, as baratas, com a primeira chuvinha, hein, de hoje, começaram a sair voando para as casas. Parece filme de terror. Eu gostaria que a equipe responsável, setor responsável, tomasse uma providência de detetização urgente e que esse bueiro fosse consertado, já que o pedido já deve ter mais ou menos uns 6 ou 8 meses que eu fiz solicitando o reparo, e até hoje nada. Agora, olha ali, será que vai ser necessário começar a sair mais outros tipos de bichos peçonhentos para as casas? Só isso. Obrigada. O outro? Não deu depois. Sim. Não, eu tinha um outro, mas eu perdi. Ah, tá aqui. Não, deixa eu terminar. Só um momento que eu deixei algo em aberto. É, abre para mim também. No centro da nossa cidade, no coração da nossa cidade. Este lote é uma casa velha que fica ali na rua Santo Antônio, em demolição, só alguns pedaços de parede e o restante é o lote aberto. É um verdadeiro lixão ao céu aberto. Isso aí fica entre a rua Santo Antônio e a rua Dom Pedro II. Os moradores hoje, conversando comigo, apresentaram algumas imagens, outras eu fui no local e tirei. Segundo eles, os vendedores que ficam vendendo morangos ou qualquer outra coisa ali, após vender, o lixo que sobra é jogado ali. Naquele local ali, funciona como banheiro? Eu acho que as imagens dispensam as palavras. Eu gostaria que o setor responsável pela limpeza pública retirasse o lixo o mais rápido possível. Imagina agora com as chuvas, os bichos que vai sair dali. E vai para as casas. Isto é no coração da cidade, no centro da cidade, uma situação como essa. O cartão, gente, um dos cartões da nossa cidade. Qualquer turista que entrar a Piuí e ver uma situação como essa, o que mais que vai pensar da nossa cidade? Olhem, gente.
Me permite uma parte, novo
sim,
colega?
Sim.
É, realmente isso aí está pesado, né? É importante fazer essa limpeza aí e notificar o proprietário do terreno.
Com certeza.
É, isso aí, antigamente, quando nós éramos crianças, a Vossa Excelência lembra, era uma marca de arroz que tinha
sim,
aí. Não é? Então é importante fazer a notificação do proprietário e fazer a limpeza. Realmente não pode ficar assim, não. Está bem complexo isso aí.
É exatamente
lamentável,
isso,
né?
Exatamente isso que eu estou solicitando nesse ofício, que o proprietário seja notificado e a equipe responsável que faça a retirada de todo o lixo. Obrigada.
Não há projeto sem pauta para discussão e votação na ordem do dia. Peço ao secretário faça chamado cidadão inscrito. Não há, né?
Não há.
Peço, secretário, faça chamada os vereadores inscritos para explicação pessoal.
Também não há.
E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite para todos. Olá,